Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. E aqui comigo, Daniel Palaia, gestor dos nossos fundos de crédito privado aqui na Schroders, para a gente conversar um pouquinho sobre como foi o mercado no mês de maio, falar um pouquinho sobre o nosso posicionamento e perspectivas também. Palaia, bem-vindo novamente ao Flash Talks, dessa vez para falar sobre um mês de maio, como você mesmo já vinha antecipando, um mês de forte recuperação, né? A gente teve o mercado fechando no azul, né? Do ponto de vista de performance, quando a gente olha o IDADI, a performance acumulada no mês de maio foi de 1,54%, boa parte dos fundos da indústria fechando bem. Quando a gente olha para os nossos fundos aqui da casa, a gente tem as performances variando entre 120% até quase 140% do CDI. Então, uma performance bastante forte. Que reflete um pouco a tua visão já de estabilização a partir do mês de abril. E isso aconteceu no mês de maio, mas queria que você desse um pouquinho mais de detalhe para a gente como é que foram os principais movimentos aí de mercado e que mais impulsionou, como é que foi a dinâmica de forma geral. Bem-vindo novamente.
Olá, Fernando. Bom, acho que falando um pouquinho de uma maneira geral, né, o que aconteceu com o mercado, só voltando um pouquinho para o final do mês de abril, né, essa recuperação que a gente já estava projetando, né, já desde do início de abril a gente já estava vendo, né, uma recuperação na indústria do ponto de vista aí de fechamento de spreads. A gente começou de fato a ver, né, um fechamento maior de spreads a partir de meados de abril, né, e seguiu bastante forte ao longo do mês de maio. De uma maneira geral, o fechamento ele foi bastante, muito parecido para todos os setores, né, principalmente aqueles setores mais defensivos. Não à toa que a gente viu, né, os papéis de rating médio, AAA, pelas agências, foram os que tiveram maior fechamento de spread, né, uma média aí de 10 bases, ou seja, ainda foi, né, um fechamento pequeno, mas já foi o suficiente para o mês ter sido bastante positivo, justamente porque o carrego dos fundos, né, o carrego do próprio IDA, ele está bastante alto. Quando a gente olha para os papéis de menor rating, aí eu nem estou falando dos chamados high yields, né, eu estou falando dos duplo A's e do single A, a gente viu, né, já um número razoável de emissores também tendo fechamento de spread, mas na média, né, no caso do duplo A ficou próximo do 0 a 0, mas de novo, né, o carrego nesse espectro de rating é bastante alto, e no caso dos single A's, ainda teve, né, uma variação negativa, né, de preço, uma abertura de spread aí na margem aí próximo aí de 10 bases. Mas como eles compõem com um volume menor, né, o IDA e a própria carteira dos fundos high grade, de uma forma geral, o net, de fato, né, foi, eu diria que foi um fechamento aí mais próximo aí, ao redor aí de 10 bases na média do mercado. Não é, quando a gente olha, né, o quanto abriu a curva dos spreads dos emissores desde o começo do ano até agora, não foi um grande fechamento. Mas como eu falei, né, quando você junta o fechamento de spreads que você teve no mês de 10 bases mais o carrego, já é o suficiente para você ter uma média aí de rentabilidade aí entre seus 120 a 140. E no caso do IDA, né, que é um fundo só, que é um índice só de debêntures, não tem caixa, não tem nada, já foi o suficiente para ele ter uma rentabilidade aí quase de 140% do DI. Então, concluindo aqui, né, essa primeira visão aí do que aconteceu do mercado, a gente acha que tem mais por vir, dado que foi um fechamento ainda pequeno no mês de maio.
Considerando, então, esse cenário base de que ainda mais por vir, do seu ponto de vista de fechamento, quanto você, sei que é uma pergunta difícil de precisar, mas quanto você acha, considerando um horizonte aí de talvez de 4 a 6 meses, vai, quanto você acha que tem ainda de fechamento de spread por vir, Palaia?
Olha, olhando o quanto abriu os spreads, né, olhando dezembro do ano passado versus final de abril, né, que foi o último mês de performance abaixo do CDI, os spreads eles abriram, na média, ao redor de 100 bases. Tá? É lógico que isso aí é uma média, né? Então você tem nos piores ratings naturalmente abriu mais, nos melhores ratings abriu menos. Então eu acredito que a gente não vai voltar para o nível que a gente estava em dezembro. Eu acho que é uma recuperação lenta, não acho que é a mesma coisa que aconteceu no Covid, por exemplo, onde você teve uma abertura muito rápida e um fechamento muito rápido, até porque, né, você tem algumas questões a serem resolvidas do ponto de vista macro, né, você ainda tem uma certa incerteza, né, o que vai ser o segundo semestre do ponto de vista de qualidade de crédito, mas eu acredito que nos próximos 6 meses eu vejo aí pelo menos aí um fechamento ao redor aí de 70 bases a 100 bases.
Bom, então se a gente considerar um fechamento dessa magnitude, né, nos próximos meses, mais um cenário que se consolida cada vez mais de estabilização e até um movimento de captação que volta a ser ligeiramente positivo para os fundos, ou seja, os gestores não estão tendo mais do que vender para fazer caixa, pelo contrário, está entrando dinheiro nos fundos, é possível que a performance, então, daqui até final do ano, seja bastante interessante até contra o CDI, né? Difícil dizer se vai ser o suficiente para recuperar a performance de um ano inteiro, mas certamente daqui até lá, quem investir em crédito agora deve surfar um período aí, uma onda de performance positiva, concorda?
Não, com certeza. Pegando até novamente, né, o mês de maio como parâmetro, onde você teve um fechamento só de 10 bases na média, já foi o suficiente para o próprio IDA, né, ter uma rentabilidade de quase 140% do CDI. Se a gente fizer, né, para os próximos meses, assumir que o mercado continue fechando 10 bases ao mês, que é bem razoável na minha cabeça, acho que é uma premissa razoavelmente conservadora, dado que em maio você nem teve captação positiva ainda, né? Então, se você pensar que vai ter captação positiva a partir do segundo semestre, esse fechamento até deveria ser maior para os próximos meses, mas sendo conservador aqui, eu acredito que vai ser bem tranquilo, né, você ter, né, uma performance bem acima do CDI ao longo dos próximos 7 meses, né, contando junho aqui agora. Eu acredito que a gente pensar numa performance média ao redor aí de 130 do CDI para os próximos 7 meses não é nenhum absurdo para os fundos de crédito, e não colocando na conta, né, a recuperação de papéis que estão numa situação mais complexa, como, por exemplo, a própria Americanas, né, e a própria Light. Aqui eu estou só considerando, né, os papéis que estão numa situação normal, né, e estou considerando apenas o fechamento de spread.
Legal. Em relação a potenciais eventos, né, você mencionou dois papéis que tiveram envolvidos em eventos específicos, e falando um pouco da recuperação deles, né, a gente já vê um preço de Light, por exemplo, num patamar bastante superior ao bottom, né, o que foi ao limite inferior de marcação de preço desse papel. Em relação a outros potenciais casos, você vê como é que você vê a indústria de fundos exposta a esses potenciais casos que poderiam ser um fator complicador para a recuperação de performance daqui para frente?
Eu não vejo a indústria, olhando ela como um todo, né, muito exposta a casos complexos. Né? Eu não vejo, por exemplo, um caso prejudicando a indústria como foi o caso de Americanas. Por quê? Os casos que a gente vê, né, principalmente o setor de varejo, que é um setor que costuma ser bastante cíclico e que vem tendo dificuldades não só pela questão macro, mas pela questão aí de tecnologia e competição, o mercado, de uma maneira geral, tem pouca exposição a esse setor, né? É lógico que vai ter casas que vão ter um percentual maior de exposição, mas na média, né, eu não vejo nenhuma casa tendo uma exposição relevante, nem o agregado tendo uma exposição relevante, e bem longe, né, do que era a exposição em Americanas, por exemplo. Né? Então, mesmo se a gente tiver novos casos, né, de problemas, como foi o caso de Americanas, isso não vai afetar a indústria como um todo. E, ao mesmo tempo, eu não vejo acontecendo o que aconteceu com a Americanas. Isso é bem importante, porque a Americanas ela foi uma conjunção de dois eventos bastante extremos, né? O primeiro foi o preço, basicamente, em 10 dias, ter saído de 100% do valor de face para 10% do valor de face, né? É uma janela de tempo muito pequena. E o segundo, você ter uma exposição aí próxima aí de 7 bi do mercado a um único emissor. Ou seja, foi rápido e afetou o mercado inteiro. Em situações como a gente está vivendo, né, onde você tem ainda uma incerteza macro, ainda as empresas com despesa financeira alta, o que costuma acontecer é você ter movimentos de reestruturação, onde você vai sentar com as empresas, você vai propor, né, a empresa vai propor um alongamento, os credores vão propor um aumento de garantias, e você consegue fazer uma reestruturação relativamente suave, sem grandes impactos no mercado de capitais. Uma coisa bastante importante que eu vejo de maneira positiva, né, é esse recente fechamento da curva de juros, né, principalmente os vértices do meio e mais longos, porque isso acaba beneficiando, primeiro, né, o mercado de equities, né, a gente está vendo, né, o mercado melhorando, e isso para crédito é ótimo, né, porque embora isso não vá resolver a questão das despesas financeiras das empresas, isso acaba aumentando o apetite por follow-ons e IPOs. E é isso que está faltando no nosso mercado. As empresas elas estão alavancadas e o mercado de equity está fechado para elas. Quando você passa a ter, né, um mercado mais aberto, até esses casos mais complexos, né, que sofreram bastante aí nos últimos anos, você já começa a ver, né, uma abertura para capitalizações, para follow-ons e até potencialmente IPOs. E isso certamente vai desalavancando, né, o sistema. Então, eu estou mais otimista até nesse lado, né, até os casos mais complexos parece, você começa a ver uma luz no fim do túnel, e ao mesmo tempo eu não acho que você vai ter eventos no porte como a gente viu no começo do ano.
Legal, Palaia. Para a gente fechar, então, pensando nos dois maiores fundos aqui da casa, né, o High Grade e o Premium, como é que a gente está hoje em relação a carrego, duration e composição média aí das carteiras?
Vamos lá. Em percentual de caixa, né, no High Grade a gente está sempre girando entre 30% e 35% de caixa, a gente não vai mudar esse percentual por hora. No caso do Premium, a gente tem trabalhado aí ao redor de 15% de caixa. Em termos de duration, a gente está trabalhando entre 2,5 anos e 3 anos nos dois fundos. Em termos de composição setorial, no High Grade a gente tem uma porção maior de instituições financeiras, ao redor aí de 50% do portfólio de crédito está em instituições financeiras, e no caso do Premium, ao redor aí de entre 30% e 35% é o que a gente está mirando. Aí olhando carrego, né, o High Grade está com carrego ótimo, né, ele está com carrego aí de próximo de CDI mais 3,40, enquanto o Premium está com carrego de CDI mais 4. Então, como eu disse, né, no começo aqui do call, quando a gente olha, né, o fechamento de spreads mais esse carrego, tudo indica, né, que a gente vai ter um segundo semestre bastante forte. Só lembrando, né, que no começo do ano, antes do evento da Americanas, esse carrego ele estava entre CDI mais 2 a CDI mais 2,5. Então, de fato, a gente tem, se a gente voltar para o que era no começo do ano, a gente aí tem os seus 100 bases aí de fechamento potencial.
Legal, interessante. Palaia, queria te agradecer pela participação aqui no Flash Talks mais uma vez e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
Eu que agradeço a todos. Obrigado, Fernando.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.